Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, do meu trabalho junto ao Grupo Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo de Caxias do Sul, sempre pensando, né, na importância da saúde feminina em todos os seus momentos, em especial os momentos que eu acompanho elas na gestação, no parto, no puerpério e especialmente na amamentação.
Então, vamos contar, né? Desde quando tu és voluntária, que tu atua no grupo, né? No núcleo aqui de Caxias do Sul, e como esse núcleo voltado, né, a um olhar mais atento sobre a saúde de forma ampla, multidisciplinar, tem feito, tem atuado em Caxias do Sul dentro do grupo?
Bem, eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, do núcleo aqui de Caxias do Sul, a convite da psicóloga Márcia, e eu componho o Comitê da Saúde. Nós desenvolvemos projetos sociais, projetos de educação, encontros de empreendedorismo, encontros onde a gente traz temas relacionados à saúde e ações de apoio as mulheres no âmbito geral. Eu me detenho mais, né, a minha área, que é a área da amamentação, né, que a gente sabe o quão desafiador que é amamentar e o quanto as mulheres ainda não se preparam para a amamentação e ainda não temos uma rede de apoio adequada para a mulher nesse momento tão, digamos assim, delicado, vulnerável, né? Um momento de adaptação mesmo, com toda a mudança de rotina que é a chegada de um bebê dentro das famílias. E amamentar não é só colocar no peito, né? E eu, como consultora de amamentação, então, trabalho junto com essas mulheres e vejo o quanto é importante, assim, o meu trabalho, falando também na questão da saúde mental dessas mulheres nesse período, né? Porque a gente sempre fala que uma mulher bem cuidada, ela cuida bem do seu bebê.
É verdade. Isso é um fato, né? Rejane, deixa eu te perguntar, entre as ações que tu já participou dentro do grupo, porque uma coisa é o teu trabalho individual, né? Que é super
Isso.
meritoso, meritoso, ponto, né? Mas levar o teu trabalho para dentro de um grupo, né? Mulheres do Brasil, que faz ações sociais, que se mobiliza, que cria estratégias para falar com grupos maiores, né? Quem sabe em
Isso.
datas específicas. Como é que tem sido feito esse trabalho? E também a participação esse tema, né, nessas ações que o grupo vem desenvolvendo.
É, eu sou nova no grupo, né, Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo de Caxias do Sul, né, e o projeto que a gente tem, então, né, trazendo de novo mais para o meu tema, é lá agora no mês de agosto, tá? Como faz, assim, há uns 2 meses que eu estou no grupo, me detenho na minha parte mais de conhecimento, né, mas então a gente faz ações voltadas, né, a esse cuidado, através de lives, né, através de encontros em locais estratégicos, né, tentando aproximar um pouquinho mais essas mulheres e trazer os sentimentos, né, que elas acabam tendo durante esse momento desafiador. E também a gente tem, assim, nos colocado à disposição. Hoje em dia o online ele nos ajuda muito, né? Tem muitas coisas que a gente consegue acolher e auxiliar essas mães que muitas vezes não têm muito acesso também a esse conhecimento.
Super importante, né, a gente poder ter um espaço seguro de fala, porque para mulher, de uma forma geral, Rejane, falar sobre coisas que parecem ser naturais, né? Por exemplo, aleitamento materno deveria ser muito mais natural, mas a vida, de uma forma geral, deixou de ser natural. A gente está muito mais artificial, então, como você diz, a gente não se prepara, muitas vezes vai ter bebê, filho de forma tardia, muitas vezes também somos bombardeados por uma série de alimentações que fazem com que, por exemplo, mulheres muito jovens têm pré-menopausa, têm dificuldade de engravidar. São novos cenários, que eu quero dizer que são novos cenários, e aquilo que parecia ser muito natural nem sempre é. Então, que dicas você deixa aqui também como um serviço social, né? Como um serviço que você presta de forma voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, hoje, para quem estiver escutando, sobre aleitamento, sobre o que é importante saber para naturalizar aquilo que deveria ser natural.
Perfeito. Eu sempre falo que como a gente se prepara para casar, se prepara para uma formatura, para amamentar também, a gente precisa de preparo. E a gente precisa, e esse preparo muitas vezes é um preparo com orientação com profissionais capacitados com o tema, porque a gente vê muitas mães ainda fazendo coisas que não fazem mais sentido hoje e acabam fazendo porque a avó orientou, porque na minha época a mãe fazia e deu certo, né? Então, a primeira orientação assim que eu trago é que eles tenham um profissional capacitado, né, expert no assunto que possa guiar neste momento de preparação, porque muitas vezes o menos é mais. Também eu sempre oriento, né, que o preparo é com conhecimento e que essa mãe, essa família, ela tem que se munir de estratégias e ela já tem que ter uma rede de apoio, ela tem que falar durante a gestação quem é que vai me ajudar a fazer tal tarefa. É uma organização na casa mesmo para que essa mãe possa se focar e tenha um tempo maior para ficar com o cuidado, né, com o recém-nascido. Porque amamentar, ela exige preparo, exige tempo, exige dedicação. E lembrando que a maternidade, junto com a amamentação, não é o estrelismo que a gente vê nas redes sociais. E a gente precisa cada vez mais acolher e orientar essas mães, essas mulheres, baseado em conhecimento científico que a gente tem disponível hoje em dia.
Rejane, uma última pergunta, né? Tem pessoas que talvez mulheres que gostariam muito de amamentar e não conseguem por N fatores, né?
Perfeito.
O que dica tu deixa assim para quem não tá conseguindo amamentar? Porque assim é um momento de muito estresse para a mulher, né? E mesmo com tudo isso, por vezes o leitinho não vem. Como é que a gente faz?
É, tem vários fatores, do leite não descer, eu não tenho uma produção suficiente. Primeira coisa, a mulher ela precisa se conhecer, ela precisa já fazer um atendimento com uma consultora previamente para ver se essa mãe fez alguma cirurgia mamária, né? Para ver várias questões durante a gestação. E eu sempre digo que quando a mãe se prepara, quando a mãe tem informação guiada por um profissional qualificado, mesmo depois de todas as estratégias implementadas e mesmo assim a gente não consegue ter um aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, que é o que o Ministério da Saúde preconiza. Eu sempre digo para a mãe que ela não deve se comparar, que ela tem que olhar para a sua situação, para o seu momento e que ela não vai deixar de ser menos mãe porque não conseguiu amamentar. A gente tem muito aquela questão que a amamentação relacionada ao amor, ao vínculo, justo, isso, a amamentação, ela proporciona um maior vínculo, mas tem outras formas de poder dar amor. Porque muitas vezes tu te prepara para um parto dos sonhos, e eu trabalho muito com prematuros, né? E aí, o que dizer para uma mãe que sonhou com tudo lindo, maravilhoso, e que saiu de casa e foi separar, teve que ir para uma cesárea de urgência, o bebê está na UTI, ela vai para casa, deixa o bebê no hospital, né? Isso impacta negativamente na amamentação. A saúde mental dessa mãe fica abalada. E isso impacta, sim, na amamentação. Então, eu digo assim, ó. Faça o teu melhor dentro das condições que você tem, com as orientações que tem. Se mesmo assim você não conseguiu amamentar, sem cobranças, né? Vê isso de uma, conseguir trabalhar isso de uma forma mais leve. E eu vejo que a mãe que se prepara, ela consegue, lidar melhor com essa cobrança da família, da sociedade, dela própria consigo.
Bacana esse teu recadinho aqui. E, Rejane, claro, a gente está vivendo aqui, né, a implementação da NR1 no Brasil. Começou agora, está começando agora em maio, né, nesse mês de maio.
Isso.
E tem muitas empresas que muitas vezes já estão estruturadas, né, por uma missão, por um editorial, mas outras não, para receber essa mamãe que volta do puerpério e precisa muitas vezes continuar com o aleitamento. Ou seja, empresas favorecendo esse aleitamento o máximo possível. Tem alguma orientação para isso?
Tem. Assim, ó, eu fico muito, muito feliz, né? Eu percebo esse movimento aqui em Caxias do Sul, principalmente dessas empresas, né? Poderem acolherem essas mães, terem um espaço para essa mãe poder ordenhar o leite, fazer a guarda do seu leite para depois, né, ofertar de outra forma, né, na ausência da mãe, né? Mantendo assim o aleitamento materno, né? Porque a gente sabe que o aleitamento materno ele previne muitas doenças infecciosas respiratórias na criança e também ela é saúde para a mãe, né? A gente sabe que quanto mais a mãe consegue amamentar, ela a amamentação também ela pode ser um fator protetor contra o câncer de mama e também contra alguns tipos de câncer ginecológicos, né? Então, entre N fatores, assim, a amamentação é algo que salva vidas, né? Eu, como consultora de amamentação, eu faço um acompanhamento nessas mães no momento que elas retornam ao trabalho e vejo o quanto desafiador é pela questão delas poderem retornar e pela questão que muitas vezes algumas empresas ainda não têm esse espaço e elas precisam colocar esse leite fora, elas precisam ordenhar porque a mama fica, né, doendo, fica cheia, elas não têm um local com higiene adequada para poder ordenhar e guardar. Então, ela precisa ser muito bem acompanhada e aquelas mães que têm um espaço onde elas possam fazer a ordenha, né, e o armazenamento, né, eu faço as orientações pertinentes para que elas possam manter esse leite viável para depois fornecer para o seu bebê.
Bacana, Regiane, quanta informação tu deste aqui no programa, né? Então, isso faz a gente perceber o valor que tem a tua presença também no grupo Mulheres do Brasil, aqui de Caxias do Sul, e as ações, né, que certamente daqui para frente ainda serão feitas, aquelas que já são e aquelas que ainda serão. Para pessoas que não sabem, né, o grupo Mulheres do Brasil, ele foi criado lá pela empreendedora, pela empresária Luiza Helena Trajano, né, no celebrando aniversário no dia 8 de outubro. Em Caxias do Sul tem uma série de ações que acontecem desde a presença do núcleo aqui em Caxias do Sul e também do núcleo de saúde dentro, né, do núcleo de Caxias do Sul, Comitê de Saúde. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por ter aguentado aí para falar com a gente hoje, tá bom?
Tá bem, eu que agradeço. É muito gratificante eu poder falar um pouquinho, né, dessa minha atuação aqui, no Grupo Mulheres do Brasil, né? Porque a gente precisa acolher, essas mães, né, e tentar trazer elas para um cuidado mais, centralizado e individualizado.
Perfeito.
Obrigada pela oportunidade, um bom trabalho aí.
Obrigada, Rejane. Um abraço forte para você. Até a
Obrigada.
próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.